Já há algumas semanas nós temos estudado, queridos, o texto de Hebreus.
A igreja sabe, já ao longo desses anos, temos realizado a façanha de nos lançarmos uma série de mensagens. Chegamos a mensagens que duraram 12 semanas, algumas seguidas, outras intercaladas. Nosso objetivo é estudar a Bíblia, é conhecer o que a Bíblia tem a dizer sobre uma série de temas, uma série de objetivos, de alvos que o Senhor quer tratar no nosso coração e na nossa vida. E particularmente, há dois anos e meio, nós nos lançamos no mergulho do estudo da palavra verso a verso. Isso tem acontecido nos domingos, começamos com Tiago, isso tem acontecido nas quartas-feiras, estamos terminando a segunda carta de Pedro, já vamos para mais de 20 meses estudando só 8 capítulos das duas cartas de Pedro. Em Tiago nós ficamos 19 meses pelo menos estudando. Eu vou dizendo assim porque às vezes a cabeça falha, a cabeça falta. E nos lançamos algumas semanas atrás na série sobre Hebreus. Hebreus é, sem sombra de dúvidas, um dos textos mais ricos, mais lindos, mais tremendos da Bíblia. E menos estudado. Esse é um fato. Nós lemos até e conhecemos até algumas passagens, como aquela que alguns chamam de a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. Outros momentos, outros versículos isolados do texto, mas não entendemos o que o autor está dizendo aos cristãos do tempo em que ele escreveu, no primeiro século, e a nós hoje. O texto ele é amplo e ele não está restrito apenas à realidade da igreja do momento para o qual a carta foi escrita. Eu sempre digo isso, parece que o autor estava escrevendo o texto hoje pela manhã, para que saísse no jornal da primeira hora, de tão atual, de tão presente, de tão aplicável à nossa vida. O problema é que, por não fazermos um estudo aprofundado, não entendemos o que devemos aprender da palavra ou apreender da palavra, e, consequentemente, não aplicamos, não vivemos. Isso nos faz desfrutar uma vida espiritual um tanto manca, um tanto, como dizia minha mãe, o pessoal do Rio usa muito essa expressão, meio capenga. Quando você está lá, né, vai e vem, você não consegue se firmar ou estabelecer um princípio que lhe dê solidez para enfrentar as batalhas. É muito interessante, as batalhas da vida, é claro. É muito interessante quando estudando Pedro, ele desafia na sua primeira carta os leitores a que estejam sempre prontos a responder a qualquer um que lhes venha perguntar qual a razão da sua fé. E eu preciso saber, não pela ideologia, ou pela doutrina, ou pela eclesiologia da igreja que eu frequento, mas pelo que a Bíblia diz. Eu sou batista por algumas convicções pessoais que emanam da Bíblia. Outro é assembleiano por causa de convicções pessoais que também ele entende que emanam da Bíblia. Aí você vai dizer, mas como é que pode então? Quem é que está certo? Cada um faz uma leitura da Bíblia e uma aplicação do ensino bíblico segundo a sua compreensão. E o Senhor permite que aconteça dessa forma. Mas Ele nos desafia a mergulharmos no texto. Nós começamos o capítulo 1, é um trecho maravilhoso da carta aos Hebreus. Chegamos até o capítulo 2, quando no único encontro nós vasculhamos os versos 1 a 4, o autor nos desafia a considerarmos com mais atenção tudo aquilo que nós já temos ouvido, para que em momento algum nos desviemos dessas verdades, desses ensinos. E aí chegamos ao verso 5, particularmente trecho que vai até o verso 18, o restante do capítulo. Na primeira parte do texto, versos 1 a 4, ele nos desafia acerca do perigo da negligência. E agora ele fala de Jesus Cristo, Jesus feito semelhante a seus irmãos, a nós, e como homem, sendo perfeito. Alguns refutam essa ideia, dizendo que Jesus como homem foi perfeito, porque ele também era Deus. Mas o próprio texto nos mostra a fragilidade da natureza humana que Jesus assumiu. E isso não enfraqueceu a pessoa humana de Jesus, mostrando a cada um de nós que podemos enfrentar as armadilhas da vida, os embates da vida, as fraquezas que nós temos, sem pecar. Nós podemos não pecar. Pecar é uma decisão. Pecar é fruto da vontade humana. Foi assim no Éden com Adão e Eva. Foi assim com Jesus, o segundo Adão, como o próprio texto nos apresenta. O autor explica que porque Jesus é filho de Deus, ele abrindo a mão de sua glória, assumindo forma humana, ele não se tornou inferior. E isso vai ao longo dos versos todos, a partir dos 5 até o 18. Ele começa, eu repito isso, com advertência a cada um de nós. Não podemos esquecer a grande salvação que nos foi oferecida em Cristo Jesus. Se deixarmos-nos seduzir por qualquer argumento, de qualquer grupo, de qualquer tendência, vamos perder de vista da mente e do coração essa tão grande salvação. Esse é um argumento profundamente teológico. Precisamos atentar para as verdades ouvidas e, aprendendo essas verdades, aplicá-las ao nosso dia a dia. E aí então entramos, pela direção do autor, na humanidade e na humilhação de Cristo. Nós vemos isso particularmente no verso 7, quando o autor diz a seguinte frase: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. E nós precisamos entender o que o autor está dizendo. Vamos trabalhar isso essa noite para entender um pouco melhor o que ele está colocando. Já no verso 5 do mesmo capítulo 2, o autor diz: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. E aí você pergunta: por que o senhor foi ao verso 7 e agora voltou ao verso 5? Nós vamos fazer isso outras vezes essa noite. Quando fazemos a apreciação da Bíblia de forma expositiva, como está acontecendo aqui ao longo do estudo de Hebreus, nós precisamos caminhar no texto, porque às vezes uma palavra colocada num verso do começo do capítulo só é entendida mais para o final do capítulo, mais adiante no texto. E às vezes, quando chegamos mais no meio ou final do texto, precisamos entender aquilo que está sendo dito a partir de uma afirmação que já foi declarada, já foi estabelecida lá no começo. Por isso eu olhei para o verso de número 7, quando o autor diz que Jesus foi feito pouco menor do que os anjos, mas já no verso 5 ele diz que não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. O foco, queridos, entre os dois textos, no sentimento e na intenção do autor, é da terra futura na qual nós habitaremos. Nenhum autor das escrituras foca o tempo presente. Nenhum deles está preocupado em fazer-nos melhores servos de Deus para o tempo presente. O tempo presente acontece por uma questão lógica, óbvia e espontânea. Começa agora, mas o nosso foco é a eternidade em Cristo Jesus. Nosso foco é a vida com Deus fora desse corpo mortal, fora dessa natureza pecaminosa. Pecamos, cedemos à tentação, sucumbimos debaixo da condenação do pecado, mas a palavra diz que Deus nos amou de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que, crendo nele, cada um de nós e todos os que quiserem à volta do mundo, crendo nele, não pereçam, mas tenham a vida eterna. O mundo futuro é para aquela geração e é para a nossa geração. O mundo que nós esperamos, a vida que nós esperamos, a qualidade de existência que nós estamos aguardando em Cristo Jesus é para todos os que creem ao longo de todos os séculos. Semana passada o Fábio fez uma menção interessante, e eu vou mais para frente trabalhar um pouco sobre isso. Nós já estamos acostumados com a ideia de rei. Nosso país é, já há muito tempo, republicano na sua maneira de lidar. A administração da nossa república é pela democracia. Isso é um fato. Já passamos pelo período do império, onde havia o rei, onde havia o príncipe. O rei estava em Portugal, o príncipe no Brasil. Conhecemos bem essa história. Há poucos anos atrás, o Brasil se viu diante de um plebiscito para definir se queria voltar à monarquia, até porque nós temos descendentes da monarquia ainda vivos, se queríamos entrar num sistema parlamentarista, um parlamentarismo misto, uma democracia na forma da república. E os brasileiros optaram pelo regime que nós temos hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós confundimos o sistema político do tempo atual, no qual nós brasileiros estamos mergulhados, e existem pessoas que vivem em outros países cujo sistema político é diferenciado do nosso, mas nós confundimos essa experiência enquanto cidadãos de uma nação com a realidade de Deus, e essa não é uma referência que nós podemos estabelecer. Jeová, desde o princípio, no momento em que ele cria Adão e Eva, ele se apresenta aos dois, ele se relaciona com os dois, desde o momento em que os dois caem, e ele começa todo um projeto de recuperação, no momento em que ele vai a Abraão, e toda a história vai se desenvolvendo, voltada para Jesus e para a salvação, ele estabelece o princípio para nós, estamos nesse mundo, fazemos parte de uma realidade nacionalista, mas que nele
Vivemos uma vida que transcende a realidade desse tempo presente. Ele estabelece que o princípio de governo dele é a teocracia, é o governo de Deus sobre o seu povo. Nós lemos aqui na semana passada o texto de Ezequiel, quando o profeta chama a atenção do povo e o Senhor diz a eles: vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. E várias vezes no texto o Senhor coloca para eles, através da boca do profeta: assim diz o Senhor, o soberano, o rei dos reis, aquele majestoso sobre o qual está a coroa e a quem pertence o poder, a honra, a glória e o domínio. Nós usamos essas expressões que estão no Novo Testamento, isso para sempre. Nosso reino é teocrático, vivemos debaixo da lei de Deus. O padrão de viver, o padrão de existir no reino de Deus é o da lei que ele estabeleceu lá atrás do decálogo, através de Moisés, e que ele ampliou através de Jesus. E ele estabeleceu para nós, enquanto cidadãos do seu reino, súditos e servos, o privilégio de esperar, como diz o próprio texto de Pedro, novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Nós esperamos um tempo em que, livres de toda acusação e toda condenação, estaremos com Jeová por toda a eternidade. Assim, o mundo futuro do qual o texto trata, ele é tanto para aquela geração quanto para todas as gerações que vieram a seguir. A eternidade não será sujeita aos anjos. O autor está dizendo isso de uma forma muito clara, muito direta, muito abrangente. Eu repito, a eternidade não será sujeita aos anjos, à autoridade dos anjos, mas a Cristo, isso em toda a sua totalidade. Só que o texto vai além, e o texto diz, nós vamos fazer a leitura desse trecho já, o texto diz que a eternidade será sujeita em sua totalidade a Cristo e aos remidos, àqueles que foram lavados no sangue de Jesus, não aos anjos. Prevalecerá a condição inteiramente nova de criaturas transformadas e regeneradas, o que a Bíblia chama de santos. Nós conhecemos por santos pessoas que viveram uma vida muito piedosa, pessoas que fizeram muita coisa em favor do seu próximo, pessoas que se deram nos seus bens, nos seus esforços, no seu amor, para beneficiar os menos privilegiados. A Bíblia chama de santos aqueles que em Cristo Jesus foram perdoados dos seus pecados, aqueles que foram purificados de toda injustiça, como diz 1 João 1,9, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida. A esses a Bíblia chama de santos, e estes com Cristo Jesus prevalecerão por toda a eternidade, quando ele governará em harmonia, uma harmonia que nós agora não conhecemos. Por quê? Por causa do pecado. Dentro de cada um de nós há um grande conflito, há uma grande crise, há uma grande guerra sendo travada. A Bíblia diz que não lutamos contra a carne ou contra o sangue, mas contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nesse tempo, à luz de Jesus, considerando particularmente o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, o reino de Deus é o nosso coração. O lugar celestial, onde a batalha acontece, é o nosso coração e a nossa mente. Sabemos o que devemos fazer e muitas vezes não conseguimos fazer. Sabemos o que o Senhor espera de nós e não conseguimos. Não resistimos à paixão e à sede do pecado e muitas vezes nós sucumbimos. Há uma luta dentro de nós. Não é a luta do diabinho com o anjinho, mas é a luta do saber a vontade de Deus e de conhecer o desejo e o prazer do pecado. Se cedemos ao desejo do pecado, nos abstemos da misericórdia, da graça, do mover de Deus em alguma circunstância. Em alguma circunstância, veja que eu não estou dizendo por completo, porque ele diz que as suas misericórdias são inesgotáveis. Mas ele não passa a mão na nossa cabeça por causa do pecado, ao contrário, ele trata-nos do pecado. O sangue de Jesus continua disponível para sermos tratados, purificados, transformados, libertos. Pode-se ter a impressão, queridos, de que os anjos, por serem, como eu já disse aqui nos estudos anteriores, espíritos ministradores sem corpo, no sentido humano, material da palavra, eles
representam ou apresentam uma vantagem sobre Jesus, o que não é verdade. Anjos são apenas serviçais divinos, criados por Deus para cumprirem propósitos definidos, específicos. Eu quero abrir um parêntese rápido para considerar um exemplo. Quando Jeová decide destruir Sodoma e Gomorra, ele envia à casa do seu servo Ló, que amava o Senhor e sofria em seu coração pela miséria, pelo pecado que imperava naquela cidade, ele envia dois varões, dois servos dele, dois anjos, que vão à casa de Ló e conversam com Ló. Apresentam a ele aquilo que receberam de Jeová, dizendo: preparem tudo o que vocês têm e vocês vão sair daqui o mais rápido possível, porque o Senhor vai destruir esse lugar. É interessante que há um diálogo muito intenso entre o servo de Deus e os dois anjos. Eles queriam ir para o centro da cidade, o centro da na praça principal do lugar, e ali permanecer ao longo da noite. O servo do Senhor os convence a permanecer, a entrar em seu lar. E aí se estabelece uma cena muito interessante, porque o povo daquela cidade resolve, por saber que haviam dois forasteiros na casa de Ló, resolvem bater à casa dele e dizer a Ló: manda os dois para fora porque nós queremos conhecê-los. Sodomia, literalmente sodomia. Ló então se coloca numa condição tremenda, porque ele sabia quem ele estava hospedando em casa. E ele diz: aos meus hóspedes vocês não farão nenhum mal, nenhum mal. Não, nós vamos, nós os queremos, nós. E eles forçam a situação, ameaçam invadir a casa. Ló diz a eles: eu tenho aqui duas filhas que ainda não casaram, ainda virgem. Eu dou a vocês as minhas duas virgens. Mas esses homens, esses varões, vocês não vão chegar. Os anjos, percebendo o tumulto, saem, recolhem Ló e as suas duas filhas, trazem para dentro. De alguma maneira, eles atuam de forma tremenda da parte de Deus ali, impedindo a invasão da casa. A madrugada começa e os anjos orientam, depois de passar um tempo com eles, orientam a família a juntar tudo o que pudessem e sair rapidamente, mas não olharem para trás. Não olharem para trás. O que acontece nós já sabemos. A família sai e os anjos cumprem o propósito divino. Toda aquela cidade, as duas cidades, são varridas do mapa. Não ficou pedra sobre pedra. A ordem dada à família de Ló foi: não olhem para trás. E nós conhecemos a história. A mulher dele decide, pelo carinho, pelo amor que ela tinha por aquele lugar, olhar para trás. E diz o texto bíblico que fora transformada numa estátua de sal. Esse é apenas um dos muitos, muitos e muitos relatos da Bíblia acerca da intervenção angelical. Eu já citei outros aqui ao longo dos nossos estudos em Hebreus. Mas isso não faz dos anjos seres superiores aos homens e a Jesus. Eles são apenas servos ministradores. Jesus, enquanto encarnado e tendo corpo, ministrava entre nós, não uma leitura equivocada da palavra e da lei de Deus, mas completa e transparente da vontade do Criador para todos nós, o que anjo nenhum poderia fazer. Primeiro, porque eles não detinham por antecipação, por natureza e por pré-existência, a santidade que só Jesus, Deus encarnado, possuía naturalmente. Aos anjos não fora dado o direito de conhecer o pecado. Aos anjos não fora dado o privilégio de pregar o Evangelho. Aos anjos não fora dado o privilégio de exercer governo com Jesus por toda a eternidade. Isso fora dado a Jesus, o Rei dos Reis, e a todos aqueles que, crendo em Jesus, se tornaram servos do Senhor. No texto que eu quero passar a ler com os irmãos, o autor apresenta quatro motivos que explicam por que a humanidade de Cristo não foi desvantajosa para ele e nem um sinal de inferioridade. De forma alguma. O autor, ele é bem explícito, ele é bem claro, ele é bem direto. Mas antes eu quero chamar seus olhos para o texto do Salmo 8. Abra comigo o Salmo de número 8. O Salmo 8, queridos, é a referência que o autor aos Hebreus faz no capítulo 2, verso 7. Texto que eu citei aqui ainda há pouco. O verso 8 diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Esse texto é maravilhoso, é tremendo, queridos. É uma declaração maravilhosa da grandeza e da glória de Jeová, do poder e da majestade daquele que vive para sempre. Ele vive e reina para sempre. Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, deu a eles domínio sobre todas as coisas. Nós precisamos pensar nisso. Jeová deu ao homem e à mulher domínio sobre todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 31. É interessante que tempo depois, Davi se mostra encantado, embebecido com essa ideia de Deus compartilhar seu poder e sua glória com alguém tão insignificante quanto o ser humano. Está no verso, está no texto do Salmo de número 8. Como é que pode um Deus tão tremendo, tão maravilhosamente grande, compartilhar seu poder e sua glória com alguém tão pequeno quanto nós? A visão de Davi quanto à nossa insignificância era a luz, e é, obviamente, a luz do pecado. O nosso pecado nos fez inferiores. Perdemos o que tínhamos por herança e por natureza quando o Senhor nos criou. O homem foi criado, como diz o texto, no verso de número 7 de Hebreus 2, pouco menor do que os anjos. E da mesma forma, Jesus, esvaziando-se da glória do Pai e assumindo forma humana, também fora criado na sua forma humana, na sua natureza humana, da mesma maneira. Naquele momento, como homem, pouco menor do que os anjos. Então, numa primeira leitura, obviamente inferior a eles, mas há que se notar um detalhe que está em todo o texto, dos versos 5 a 18, e particularmente no texto do Salmo 8. Ele recebeu, e a partir dele nós recebemos, privilégios muito maiores do que os anjos. Daí não precisarmos orar aos anjos. Falei sobre isso algumas semanas atrás. Muitos de nós, eu, por exemplo, fui ensinado a orar ao meu anjo da guarda, ou a rezar ao meu anjo da guarda. O autor dos Hebreus mostra que não há que se fazer dessa forma. Jesus é superior a qualquer um dos anjos, porque eles são criaturas de Deus, seres ministradores da vontade de Deus. Mas Jesus é o Rei dos Reis. E quando, assumindo forma humana, ele recebeu privilégios que vão muito além da capacidade dos anjos e concedeu esses privilégios a nós. Deus jamais prometeu aos anjos que eles, repito isso, reinariam no mundo que há de vir. É o texto do capítulo 2, verso de número 5. Os anjos jamais receberam essa promessa. No entanto, queridos, nós temos aqui um problema que alguns consideram como sério. Porque é evidente que hoje o ser humano não está exercendo o domínio sobre a criação. O que Jeová deu ao homem e à mulher, a Adão e Eva, lá atrás, enquanto domínio, poder para dominar a criação, hoje já não é uma verdade. Somos incapazes de controlar peixes, aves, animais terrestres, qualquer coisa na criação. Podemos controlar geneticamente, podemos mexer e manipular o ambiente, o habitat natural de determinadas espécies, podemos violentá-las, inclusive, destruí-las até, mas nós não temos mais poder sobre a criação. O pecado tirou isso de nós. Na verdade, o ser humano tem dificuldade de controlar, inclusive, a si mesmo. Nós não conseguimos nos controlar a nós mesmos. Paulo já dizia: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço toda hora. O que eu não quero fazer, eu faço. O que eu quero, eu não consigo fazer. No verso 9, duas palavras saltam, e a maioria de nós não lê, não percebe. O verso 9 começa dizendo: vemos, vírgula, todavia. Parando para fazer uma leitura atenciosa desse texto, considerando os versos que vêm antes e a sequência do texto, nós vamos entender o seguinte: o autor está dizendo, vemos todavia Jesus. E aí o texto nos explica o seguinte: ele é a resposta de Deus para o dilema do homem. O homem que fora criado à imagem e semelhança do Criador, perdeu o domínio que o Criador lhe deu de toda a criação. E viveu, então, a partir daí, o dilema e o sofrimento de já não conseguir controlar mais nada e muito menos a si mesmo. Vem Jesus como resposta do divino e transforma a realidade do homem. Jesus Cristo tornou-se homem a fim de sofrer pelos pecados do ser humano, mas também de restaurar o domínio perdido particularmente sobre o pecado. Se quando procurado por Jeová, Adão diz, ah, Senhor, a mulher que tu me deste... Se quando procurada a mulher diz a Jeová, Senhor, a serpente, cada um transferido para o mais próximo, a responsabilidade, Jesus vem e cessa esse processo e se faz pecado e morre pelo nosso pecado para encerrar, para fechar, para concluir essa transferência de responsabilidade, ou você diria de irresponsabilidade acerca do pecado. E Jesus instaura a oportunidade, a condição, o privilégio e o poder de volta ao coração do homem de dizer não ao pecado. Ainda que sujeito à realidade do pecado e não conseguindo mais dominar a criação, ele agora consegue dominar-se a si mesmo pelo poder do Cristo que entrou em sua vida. Quando Jesus esteve entre nós, queridos, fisicamente, ele exerceu essa autoridade que foi por ele recuperada. Ele mostrou o domínio, por exemplo, sobre os peixes do mar. Nós vemos isso em Mateus 17, 24 a 27, Lucas 5, versos 1 a 11, João 21, versos 1 a 11. Ele mostrou o poder e manifestou o poder sobre as aves, Lucas 22, versos 34 e 60. Ele mostrou o poder sobre as feras, Marcos 1, capítulo 12 e 13. Ele mostrou o poder sobre animais domésticos, Marcos capítulo 11, versos 1 a 7. Jesus manifesta, humanamente falando, na condição humana, a restauração do poder que o homem havia perdido. E ele restabelece a condição para que a criação, feita à imagem e semelhança do Criador, possa viver uma nova qualidade, uma nova natureza. O que a Bíblia chama, e muitos estudiosos consideram, uma novidade de vida, diferente de tudo que experimentara até o momento de Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz quando escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, no caso Jesus, espírito vivente. Não é um jogo de palavras, não é a tradução de um argumento filosófico, não é uma ideia altamente teológica, inatingível, inalcançável por cada um de nós. Ao contrário, o primeiro Adão tornou-se apenas ser vivente quando pecou. Jesus, como o último Adão, que vence o pecado, torna-se e oferece à raça da qual ele fazia parte enquanto humano a condição de espírito vivente. Isso faz toda a diferença. Agora nós aguardamos novos céus, agora há esperança, agora há futuro, agora há alegria. Antes eles se perderam até na letra da lei, e o texto já diz que a letra mata. Se perderam na frieza da lei, na incompreensão da lei e consequentemente na prática equivocada da lei. Agora Jesus vem e traduz a lei, personifica a lei, exemplifica a lei e a torna vivenciável a todos aqueles que creem nele. Jesus recupera o domínio que o homem havia perdido. Ele assume isso em si mesmo e lega a todos os que nele são feitos co-herdeiros da salvação. Todas as coisas passam a estar sujeitas a Jesus. Eu convido você a abrir o texto de Efésios, capítulo 1, onde Paulo trabalha bem essa ideia. Vocês até devem ter percebido que eu estou citando os textos do segundo capítulo a partir do verso 5 de Hebreus, à medida em que nós vamos considerando-os e aplicando-os. Estamos caminhando numa sequência lógica, ainda que o texto não esteja sendo considerado na ordem dos versos. Paulo diz aos Efésios, aos crentes de Éfeso e a nós, capítulo 1, versos 17 a 23. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita de Deus, nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse texto, queridos, é extremamente lindo, porque ele traduz exatamente o que o mesmo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 45. Ele, Jesus, restitui em nós o Espírito vivificante, o Espírito que dá a vida, o Espírito que tem a vida eterna, a sua glória alcançável, o conhecimento e a sabedoria do Espírito, a revelação, como diz o próprio Paulo, conhecimento acerca da pessoa de Deus e da pessoa do Pai, sendo alcançáveis por causa do poder que ele exerceu através de Jesus. No verso 20 ele diz isso: ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita do Criador, do Deus eterno, nas regiões celestiais. Aí vem o verso 7 de Hebreus 2 e diz: tu o fizeste pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. É interessante que a gente pega a primeira parte do texto, a primeira parte do verso. O detalhe está na segunda parte do verso. Aquele que, por causa da condição humana que assumiu, fora feito pouco menor, e essa palavra é muito expressiva, essa colocação é muito significativa, pouco menor do que os anjos, este é coroado de glória e de honra. E a experiência de Jesus, o privilégio de Jesus de receber essa coroa de glória e de honra é dada a nós. O homem foi coroado de glória e de honra, mas perdeu essa glória e honra quando pecou. Jesus, queridos, recupera para nós e em nós essa glória e essa honra. Se você está com o texto de Hebreus aberto, Hebreus 2, 9, se você pode olhar para lá e vai ver comigo que o texto diz assim: vemos, todavia, eu já citei esse comecinho do texto, vemos, todavia, que aquele que por um pouco, Jesus, por um pouco foi feito menor do que os anjos, esse Jesus foi coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. O experimentar a morte, queridos, não declara o confinamento e o aprisionamento de Jesus a ela. A Bíblia nos mostra, o Novo Testamento nos ensina, a vitória de Jesus sobre o pecado, a vitória de Jesus sobre a falibilidade humana, a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre Satanás, a vitória de Jesus sobre o inferno, através da ressurreição. O que nos faz ter esperança é exatamente a ressurreição. A cruz está vazia, Jesus ressuscitou. Esse é o detalhe, essa é a manifestação da graça e do poder de Deus. Como cristãos hoje, participamos do domínio de Jesus como rei, compartilhamos com ele a glória. E eu vou a Apocalipse capítulo 1, se você puder abra, se não anote, Apocalipse 1, versos 5 e 6, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra.
Um dia, queridos,
quando ele voltar, estabelecerá seu reino, e ele nos garantiu que governaremos com ele em glória. A nenhum anjo fora dado o privilégio de ser chamado herdeiro ou co-herdeiro de Deus. Jesus é superior aos anjos. A nós foi dado o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E o Evangelho de João diz, por quê? Porque cremos no nome do unigênito Filho do Pai, de Deus, Jesus. Jesus Cristo fez isso por nós, pelos pecadores perdidos, como diz Hebreus 2:9, por causa da graça. Não porque houvéssemos alcançado o merecimento, não porque da nossa parte houvéssemos buscado essa salvação, como eu tenho dito aqui tantas vezes, não, mas porque Ele, o Criador, nos amou. A nossa vida é muito complicada, não nos faltam situações nas quais nos sentimos um lixo. Quem aqui não se sentiu pelo menos uma vez assim essa semana? Mal, muito mal, um lixo. Nem os filhos lembram de mim, meus amigos não me ligam, meus irmãos, mal converso com eles. Nesses dias conversava com um amigo e ele dizia, tenho mais 4 irmãos, pastor, e nós nos vemos uma vez por mês, porque temos um acordo de uma vez por mês almoçarmos na casa de nossos pais. Mas nos encontramos, esticamos a mão para o outro, sentamos à mesa, comemos, levantamos e saímos. Nós mal conversamos. E eu me sinto tão mal com isso. Essa não é uma experiência só daquele querido. Nos sentimos mal quando somos oprimidos pelas leis. Nos sentimos mal quando nossos direitos são privados depois que pagamos tantos impostos. Nos sentimos mal quando buscamos alternativas e não encontramos. Nos sentimos mal quando queremos comprar alguma coisa e não podemos. Nos sentimos mal quando a doença bate e vamos olhar o preço do remédio e dizer, eu vou continuar doente porque pagar esse preço eu não consigo pagar. Nesses últimos dias eu assisti a uma série de entrevistas no jornal da Globo News, edição da meia-noite, acerca dos funcionários públicos do Rio de Janeiro que estão sofrendo com 2 meses e meio de atraso dos seus salários. E agora os aposentados vão ficar sem receber os seus benefícios, porque não há data prevista e não há recursos para suprimento dessa necessidade. E alguns diziam, estou me sentindo o pior de todos os seres humanos. Estou me sentindo o resto. Queridos, não nos falta, até dentro de casa, situações que nos impelem a olharmos para nós mesmos e nos sentirmos nada. A palavra de um filho, a palavra de um marido, a palavra de uma esposa, a palavra de uma mãe ou de um pai. Por exemplo, um pai, quando o filho chega com uma nota vermelha, diz, poxa vida, eu esperava mais de você. A maioria dos pais já fez isso. Quando não usou coisas piores, ou não falou coisas piores. É, bem se vê que você não é igual a sua irmã ou seu irmão. Eu já vi pais dizendo isso. E aí o bichinho sai com aquele sentimento de que é o lixo, é o pior, é o mais insignificante. Satanás trabalha, e eu quero mudar o raciocínio, ainda que na mesma ideia, para dizer a você, Satanás trabalha para que nós nos sintamos o lixo da humanidade. Satanás trabalha para que pensemos que Deus nos abandonou. Satanás trabalha para que fiquemos escravos do próprio pecado que nós temos praticado. Ele não peca por nós, ele não pode pecar por nós. A condenação dele já está estabelecida. Nós é quem decidimos pecar. Satanás trabalha para que o nosso coração esfrie a fé em Deus, porque as nossas orações não são respondidas do jeito que nós queremos. Satanás trabalha para nos seduzir à ideia de que Deus nos abandonou. Por isso o casamento está mal, por isso o emprego está mal, por isso o país está mal, por isso está tudo ruim à nossa volta. A igreja está mal, tudo. Você já percebeu que tem horas que tudo está mal? Você olha para um lado, olha para outro, você não vê alternativa. Jesus vem para dizer, você é importante, você é precioso, você é significativo. O meu Pai te amou de tal maneira que me mandou para morrer pelo seu pecado. Eu vim restaurar a autoridade, o domínio, o privilégio que você tinha antes do pecado. Eu vim abrir as portas do reino dos céus para você. Eu vim dar a você um privilégio que fora roubado por causa do pecado. Se Jesus, queridos, não tivesse se tornado pecado em lugar do homem e não tivesse morrido provando o nosso pecado, nós ainda estaríamos condenados e não haveria esperança. Estaríamos apenas debaixo da realidade que a Bíblia apresenta quando diz que o mundo jaz no maligno. Mas hoje há a luz. Hoje há um reino esperando por nós. Hoje há vida verdadeira. Hoje há alegria no meio do caos. Hoje há esperança no meio do caos. Jesus é essa alegria e essa esperança. Os anjos, é verdade, eles são imortais, eles são seres celestiais. Mas é verdade também que eles não podem salvar os pecadores, que eles não podem restaurar a condição que tínhamos antes do pecado, que eles não podem mudar o nosso futuro, o nosso destino. E eu quero dizer para você, querido, destino e futuro não estão traçados para que você nasça, viva e morra à mercê desse destino. O seu futuro está em suas mãos, à medida do amor de Deus em Cristo Jesus, revelando graça, como diz o verso 9 do texto do capítulo 2 de Hebreus. Há um olhar novo, há uma cor nova, há um brilho diferente, há um cheiro de vida no ar. Não é um mero raio de esperança, é a esperança por completo. Porque o raio de esperança traz a ideia de que brilha e some, como um raio no céu, um relâmpago no céu. Não, queridos, os céus estão abertos para nós. E Jeová está se inclinando para mim e para você, para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa súplica e a nossa necessidade, e para, estendendo sua mão sobre nós, restaurar em nós a alegria da vida, a esperança da glória, a certeza de que já não há mais, pelo sangue de Jesus, não há mais condenação. Nesses termos eu não sou inferior aos anjos. Nesses termos os anjos continuam sendo seres celestiais e ministradores da vontade de Deus. Mas eu, você, os que creem, são chamados filhos de Deus. Querido, isso é melhor do que o título de doutor, de mestre em alguma área do conhecimento. Isso é melhor do que poder dizer, viajei o mundo inteiro. Eu conheço pessoas que viajaram o mundo inteiro e estão passando uma velhice amarga por causa do Alzheimer. Não se lembram dos lugares que foram. Estão sofrendo e murchando. A vida está se esvaindo. Eu quero encerrar a palavra me lembrando de uma imagem do filme que nós assistimos aqui há poucos dias atrás. Deus não está morto. Quando o filho de uma senhora que há muito tempo não havia, depois de ter sido chamado ao telefone por sua irmã, resolve visitar a mamãe. E ele senta, é interessantíssima a cena, ele senta atrás da mãe, alguns metros de distância da mãe, e ela está ali com o olhar vazio, vivendo o seu Alzheimer, a sua doença degenerativa, sem saber o que acontece à sua volta. E ele, sentado atrás dela, começa a se lamentar e a falar. Para que eu estou falando isso? Você nem sabe quem é. Você nem sabe quem sou eu. Você não sabe mais nada. E no momento em que ele se cala, um breve tempo de silêncio se instaura. E de repente aquela mulher começa a falar com uma lucidez, com uma clareza, com uma profundidade, com uma sabedoria sobre tudo aquilo que ela ensinara para o seu filho antes de adoecer, desde a sua infância, a sua juventude, a sua idade adulta. E ela fala, com uma autoridade, com uma certeza, uma segurança impressionante. E o filho começa a olhar para ela sem entender o que estava acontecendo, porque tudo que ela dizia, ele era claro para ele. Pasmo, assustado, em choque praticamente, ele fica ouvindo tudo que a mãe está dizendo, tudo. E ela gasta alguns instantes falando muita coisa para ele, como se o exortando a voltar à fé, a voltar ao temor, a voltar à confiança no Deus no qual ele não cria mais também. E depois que ela fala tudo, um silêncio se instaura, e no instante seguinte ela volta ao seu devaneio. Ela volta ao seu estado natural de doença. E ele, confuso, perplexo, chocado, se levanta e sai. Às vezes, queridos, nós achamos que não há mais esperança, que não há mais saída, que não tem jeito, que o que não tem remédio, remediado está. Isso é mentira. Há remédio, sim. Tem saída, sim. Sempre tem solução. E todo remédio, toda saída, toda solução passa por Jesus. Passa por Jesus. Crendo nele, confiando nele, buscando, conhecendo a sua palavra, desfrutando a sua fortaleza, compartilhando a sua glória e a sua honra, a nossa história muda. O nosso futuro é garantido. A paz enche o nosso coração e a alegria ocupa o lugar da tristeza que vem quando nos sentimos fracassados. Mas para isso você precisa crer e confiar em Jesus. Somente crer e confiar em Jesus. Eu quero convidar você a voltar para casa com Jesus, em Jesus, e viver uma semana diferente por causa de Jesus. A banda está subindo. Enquanto a banda sobe, eu quero convidar você a orar. E se você puder me acompanhar nessa oração, eu convido você a dizer aí de cabeça baixa, reverentemente diante do Criador, olhos fechados para que nada roube a sua atenção. Convido você no silêncio do seu coração dizer comigo: Pai, eu sei que Tu me amas. Pai, eu sei que há esperança para mim. Eu sei que tens um futuro reservado para mim. E Tu sabes quantas vezes me sinto mal, quantas vezes me sinto rejeitado, quantas vezes me sinto esquecido, quantas vezes me sinto abandonado, quantas vezes acho que não há solução para a minha vida, quantas vezes a frustração e o medo enchem o meu coração e a minha mente. Pai, me acolhe com os Teus braços. Pai, me trata com o Teu amor. Pai, me cura com o Teu perdão. Pai, me salva pelo sangue de Jesus. Se Satanás ainda tem importunado minha vida, que o sangue de Jesus transforme isso. Se eu ainda tenho cedido às minhas paixões, ao desejo de pecar que há dentro de mim, que Jesus seja a minha força. E que o poder dEle, a glória dEle, restaure em mim a capacidade de dominar a mim mesmo. E então, com Ele ser mais que vencedor. Pai, que a verdade do Salmo 8, que a Tua palavra no texto de Hebreus, dos versos 5 a 9, seja a minha história, o meu presente e o meu futuro. E que eu viva, mas por Tua causa. Que eu espere pelo cumprimento da Tua promessa. Que eu sonhe sempre em estar do Teu lado. E que minha alegria aqui seja Jesus. Pois é no nome dEle que eu clamo. É no nome dEle que eu te peço. E é no nome dEle que eu te agradeço. Amém, Senhor.